No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje o tema do programa são os idosos. A população de idosos não para de crescer. No Brasil, são quase 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Daqui a 20 anos, essa população deve dobrar. No mundo inteiro, também está aumentando o número de idosos. Até 2050, nos países mais avançados, o número de pessoas acima de 65 anos será maior do que o de pessoas com menos de 15. Para conversar sobre esse assunto, da melhor idade, temos aqui nos nossos estúdios a Maria Helena Neves, advogada, membro da Comissão Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa e atualmente presidente da Comissão do Idoso de Osasco. Boa tarde, Maria Helena. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel.
Maria Helena, chegam ainda denúncias do maltrato de idosos na comissão?
Olha, isso daí é frequente, Joel, frequente. Nós, em Osasco, nós temos a Delegacia Especializada do Idoso. Então, nós temos o plantão, todas as quartas-feiras, a partir das 15 horas, sempre tem dois advogados para atender os idosos e também acompanhar os inquéritos. E essas denúncias de maus-tratos, assim, vou dizer para você, chove. Chove denúncias. E nós pegamos também, assim, nos inquéritos. A maior parte dos inquéritos é violência física contra o idoso. E essa violência física, ela não parte tanto da sociedade, quer você acreditar.
Da família?
Ela parte da família, dos netos, dos próprios filhos, dos genros, das noras, entendeu? Então, é uma violência assim que muitas das vezes a gente sai da delegacia, a gente sai assim meio atordoado, porque por mais que a gente trabalhe, por mais tempo que a gente tenha de comissão, tem casos que você não acredita que acontece.
As razões são várias, mas por que esse desrespeito contra o idoso?
Olha, eu acredito que falta de informação, Joel. É o que faz a gente acreditar. Por quê? Porque nós temos um trabalho também de palestras. A gente dá palestras em instituições, igrejas, centros espíritas, igrejas evangélicas. Onde chama, nós vamos fazer palestras. E a gente sente, assim, nas perguntas, que há uma falta de informação muito grande por parte da família. A família, ela acha que o idoso, ele ficou idoso, ele tem que ficar naquele cantinho, segregado, ele não pode sair daquele cantinho, ele não pode circular pela casa, ele não tem direito a mais nada, porque envelheceu.
Ou seja, e não é como
assim.
Um problema, né?
Sim, e não é assim, porque a pessoa idosa vê no Japão. O respeito que os japoneses têm pelos seus idosos, eles são, assim, tidos como uma faculdade de experiência.
Muito bem, nosso outro convidado é o Cláudio Ara, diretor da Angels for You, Centro Dia para Idosos, baseado em quatro pilares: amar, ajudar, acreditar e acompanhar. Ele é mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo. Boa tarde, Cláudio, seja bem-vindo.
Boa tarde, Joel, obrigado pelo convite, Ana Paula, obrigado.
Bom, eu estou vendo aqui que esses pilares são ainda um sonho, uma utopia aqui no nosso país, já que o idoso não é só, ele é discriminado e agredido fisicamente.
Isso, mas os pilares que a gente colocou para a nossa empresa é em detrimento ao que a gente deseja para esse idoso, né? Então, assim, o alcance que nós pretendemos tem que começar pequeno, né? Então, a gente começa na nossa casa praticando todos esses conceitos, para que a família e o idoso possa, né, vivenciar o dia a dia, para que isso, no boca a boca, na vivência, na experiência, né, no convite de estar aqui, de ir se propagando, que isso possa ser levado para todos.
O importante é sensibilizar a família. Você acredita que faltam políticas públicas para fazer esse trabalho com a família e explicar a importância do idoso?
A política pública tem, e são muitas, só que assim, ela não é cumprida integralmente, né? Porque tem a parte da interpretação também. Mas, como a doutora falou, a casa, né, você entender esse envelhecimento próprio, que tem as decorrências, né? Então, assim, a gente trabalha com um idoso mais fragilizado. Então, é um idoso que, na residência, já não tem mais o manejo. A família já não consegue mais cuidar efetivamente. E tem que trabalhar. Então, ele vem para nós e a gente entende a posição da família com relação a esse idoso fragilizado. Como é que eu vou ficar durante o dia, colocar uma pessoa para cuidar dele e trabalhar? Então, a gente tem esse espaço que, durante o dia, a gente vai fazer atividade e tentar desenvolver a parte cognitiva. Desenvolver não, manter, porque esse é um dos nossos lemas também. Manter é ganhar, porque assim, por mais que a gente tente, a gente sabe que um idoso com Alzheimer, ele não vai recuperar. Mas a gente consegue postergar isso de uma maneira
melhor. Mas esses são os exemplos assim mais, digamos, que estão restritos, né? Mas a maioria, o idoso é sadio e quer se integrar e a família o discrimina. Como acontece todas as quintas-feiras, minha parceira e co-apresentadora do nosso programa, a jornalista Ana Rojas. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde aos nossos ouvintes.
Você viu o que te espera, né? Quando você caminhar para melhor... Agora não é mais terceira idade,
não,
é
não me espera não, porque meu filho eu estou educando para me respeitar, pelo amor de Deus. Mas essa é uma realidade mesmo do país, lamentável. Mas eu acho que também tem muito a ver, no Ocidente, principalmente, acho que não é só um problema do Brasil, né? Outros países também têm. Aqui tem outros vários problemas que influenciam, que também são as questões socioeconômicas, né? A situação da família, enfim. Mas um outro problema é que o Ocidente cultua muito a juventude. Todo mundo tem que ser jovem, bonito, magro, sadio, de cabelo liso, tem um padrão, e quem não se enquadra ali está excluído. Então, os idosos, obviamente, se enquadram nos excluídos.
Essa maneira de pensar tem um tempo, viu? Em 2050, nos países mais avançados, o número de pessoas acima de 65 anos será maior do que a de pessoas com menos de 15.
Pois é, por isso que essa mentalidade precisa mudar. E também tem a questão do respeito, né? Porque, assim, mesmo no mercado de trabalho, por exemplo, há um tempo, as pessoas mais acima de 40 já eram muito velhas para estar atuando em tais profissões e queriam pegar os mais novos. Aconteceu um certo movimento no mercado de trabalho também que sobrou energia física, digamos, mas faltou experiência. E aí as pessoas mais velhas voltaram a ser contratadas, voltaram a ser trazidas para o mercado de trabalho. Então, acho que tem que ter uma mistura disso. E o respeito ao idoso, independente dele trabalhar, dele produzir, dele estar doente ou dele estar saudável, tem que ser o mesmo, porque essa pessoa já produziu, ela já ajudou a construir o nosso país, ela já ajudou a construir a família dela, ela tem muito o que dizer ainda. Então, acho que também é uma questão social, tem todos esses problemas, mas também é uma questão da própria família. Porque, assim, para você saber que não se deve fazer mal para alguém, não precisa que alguém venha te dizer isso, né? A gente sabe, pelo menos o mínimo do que é bom e do que é mal nesse mundo, a gente sabe. Maltratar uma pessoa que a vida inteira teve na sua vida não faz o menor sentido.
Né?
Não faz o menor sentido.
Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o WhatsApp 11 95077 1295, 11 95077 1295, ou ligando para os telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ô Maria Helena, uma mudança na legislação através da... para que se impeça que os idosos continuam sendo agredidos e discriminados na própria família e na sociedade em geral, você acha que endurecendo as leis seria uma alternativa para a gente começar a resolver esse problema?
Olha, Joel, eu acredito que as nossas leis, elas já são duras. O problema é a aplicação da lei. Porque, veja, é um pensamento meu particular que eu vou falar agora. Eu acho que não haveria necessidade de você ter lá, um dos exemplos, no coletivo, assento para o idoso, para a mulher grávida, para o deficiente. Se nós fôssemos um povo politizado e conscientes, não haveria necessidade dessas plaquinhas, entendeu? Há necessidade, porque, veja, a consciência ainda está muito abaixo daquilo que a gente espera. Então, veja, as leis são boas e são duras, mas o problema é a aplicação dessas leis. Então, você veja bem, você está lá no banco, a fila da prioridade. Eu já presenciei, Joel, muitas das vezes, essa fila ser furada por um jovem. Entendeu? Cadê o respeito? Então, não é a lei que vem ser dura, que ela venha favorecer os idosos ou qualquer outro tipo de prioridade que existe. Mas, assim, a aplicação, esse bom senso de você aplicar ou o bom senso de falar, não, o idoso tem que passar na minha frente.
Não, o senso do coletivo, né? Que o brasileiro não tem, é sempre o eu, né?
Exatamente, Ana, exatamente. Então, eu diria para você assim, o Estatuto do Idoso, que o Estatuto do Idoso, você veja, nós tivemos a nossa Constituição de 88, aí a Constituição vem e diz lá os direitos dos idosos, só que ela só veio ser regulamentada com o Estatuto do Idoso, de 2003. Quer dizer, levaram-se 5 anos para o legislador regulamentar aquilo que está na Constituição. Então, a minha opinião, as leis são boas e são duras. Precisam ser aplicadas da melhor forma possível.
Na sua opinião, você falou, olha, eu sou contrária que se dê locais para idosos, isso seria uma forma de discriminar, se a sociedade pudesse compreender e se respeitar, né? Porque não respeitando o idoso, está respeitando a você mesmo. Porque
exatamente.
Um dia você será idoso, né?
Exatamente.
Você concorda com ela, cara?
Concordo, concordo. E como assim, a gente distribui Estatuto Idoso para todas as pessoas que vão, que a gente conhece, a gente tem várias edições lá, né? Mas é o desconhecimento do que tem lá. As pessoas querem levar vantagem no que tem em detrimento próprio.
Exatamente.
Né? Então, o complicador é que assim, a nossa cultura em poder destrinchar o que tem na Constituição, o que tem no Estatuto, para que seja aplicado de uma maneira global. Se você for começar a selecionar o que é melhor para mim ou é melhor para você, não vai funcionar.
Muito bem, a lei é 10.741, de 1º de outubro de 2003. Fez aniversário agora, né?
Fez.
Dia 1º de outubro.
Que é o dia do idoso.
Foi o dia do idoso, olha, é o dia internacional do idoso.
A primeira dificuldade que você levantou no artigo 3 é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público.
Você veja
assegurar
a
o idoso.
Veja a graduação que o legislador deixou. Família.
Primeira família, que é a primeira que discrimina e agride o idoso.
Exatamente.
Assegurar o idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer e ao trabalho. E à cidadania também. Bom, diante dessa realidade, desse desconhecimento, a gente está percebendo que, pelo menos, em boa parte da sociedade, a lei é descumprida. Como nós vamos fazer? Eu sempre falo nisso, a gente acaba recorrendo. É necessária uma mudança cultural. Como se leva uma sociedade como a nossa a respeitar-se a si mesmo e, sobretudo, o idoso? Cláudio.
É cultural, né? Então, assim, eu falo assim como experiência própria. A gente tem um trabalho de conscientização com as escolas. Então, crianças, né, as escolas vêm, a gente começa a introduzir com eles com relação a entender esse idoso, de entender os seus direitos, de que isso, independente dele ser jovem, agora essa posição vai ser invertida, que o exemplo que ele tem de como tratar, de como respeitar o idoso é válida, não é válida, está certa, ele tá vendo isso como exemplo de quem, né? E ele começar a questionar isso e não levar isso no automático. Não é porque tal pessoa fez que eu vou fazer também, né? Se é certo, tem que ser valorizado. E se não, é ajustar. Para que ele também possa questionar as pessoas como ele tem esse exemplo.
Muito bem, agora vamos com uma reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a matéria sobre a Semana Mundial do Espaço, com uma entrevista com um dos nossos colunistas, o astronauta brasileiro Marcos Pontes. A Lei da Letra, de Nova York, tem as informações.
A Semana Mundial do Espaço está sendo celebrada até o dia 10 de outubro, com os especialistas na área olhando para o futuro. O sensoriamento remoto é o tema escolhido para 2016. E a semana é um período importante para conscientizar as pessoas sobre a importância da pesquisa espacial. Sobre o assunto, a Rádio ONU ouviu o astronauta brasileiro Marcos Pontes, que está em Houston, no Texas. Ele explicou que até as fotos tiradas com o celular têm ligação com a tecnologia espacial.
As máquinas fotográficas de hoje em dia, máquinas digitais, o sensor da máquina digital veio também de pesquisa espacial. Muitos desenvolvimentos na área médica, muitos desenvolvimentos na área de transporte, materiais, etc. Ou seja, a agricultura, produção de alimento, utilizando as áreas que nós temos cultiváveis, sem invadir as áreas preservadas, GPS, imagens, satélite da Terra, que você pode ver com detalhes. Tudo isso tem crescido muito e tem muita coisa nova ainda vindo pela frente.
O astronauta lembra que as imagens de satélite foram muito utilizadas nesta semana para avaliar a dimensão e a força do furacão Matthew, que atingiu países do Caribe, como o Haiti, e segue em direção ao sudeste dos Estados Unidos. Marcos Pontes é também embaixador da Boa Vontade da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, a UNIDO. E há exatamente 10 anos, o brasileiro foi para o espaço e relembra o momento histórico.
Da estação espacial, eu me lembro bastante da visão da Terra, que é algo extremamente marcante, faz com que você pense de forma diferente a respeito da sua vida, a respeito da nossa participação nesse planeta. E não é à toa que depois da missão, eu não só criei a fundação para trabalhar com ciência e tecnologia para a educação, assim como a parte de desenvolvimento sustentável, que basicamente é o meu lado dentro da ONU para desenvolvimento industrial.
A Fundação Astronauta Marcos Pontes tem a missão de contribuir para aumentar a qualidade de vida no planeta por meio da educação, da ciência e da tecnologia. Da Rádio ONU, em Nova York, Lê da Letra.
Muito bem. Essa matéria com Marcos Pontes, nosso colunista, é o único brasileiro que literalmente foi para o espaço, né? E já está há algum tempo com a gente aqui no Observatório do Terceiro Setor. Ana, você queria complementar uma fala do...
Eu não sei se você já terminou, Cláudio.
Não, pode continuar, por favor.
Então, essa problemática de fazer com que a sociedade entenda melhor o seu idoso, nós lá na subseção de Osasco, nós temos a comissão da OAB Vai Escola, assim como São Paulo também tem, a seccional também tem. Então, nós participamos muito dessas palestras, levando ao jovem o estatuto do idoso. Então, geralmente são 2-3 horas de palestras, né? Porque a gente vai revisando nas classes. Então, a gente tira 15 minutinhos para falar do Estatuto do Idoso para essas crianças, para esses jovens, para que eles tenham um olhar melhor para o seu idoso em casa. E a gente acredita que isso daqui a um tempo vai dar frutos.
Isso essa mesmo. Sensibilização.
Essa então, sensibilização.
Você acha que tem dado certo? O jovem, a recepção.
Eu não digo hoje, eu não digo hoje, sabe, Joel? Mas eu acredito que esses frutos serão colhidos mais tarde. Você sabe por quê? Eu não sei vocês, mas no meu tempo de escola, a gente tinha um respeito muito grande pelo professor, né? Então, eu lembro que minha mãe dizia assim: respeita a sua professora como se ela fosse a sua mãe lá dentro da escola. Então, a gente tinha aquele olhar materno pelo professor, a gente respeitava, não se chegava de qualquer maneira no professor para fazer uma pergunta, qualquer coisa. E hoje eu vejo que
mudou muito, né?
Totalmente contrário, né? A criançada não respeita o professor, não está nem aí, fala palavrão e responde, bate até, né? A gente vê muitas notícias. Então, eu acho que essa cultura tem que ser mudada. E a gente não consegue mudar assim de hoje para amanhã. A gente só consegue mudar e batendo na tecla.
É verdade.
Que você tem que respeitar o seu idoso de dentro de casa. Porque a partir do momento que ele tem essa visão do respeito do idoso dentro de casa, eu acredito que ele vai ter lá fora. Eu acredito que ele vai olhar o professor dele de uma outra maneira, né? Com mais respeito, com mais, assim... uma maneira mais sensibilizada, acredito
eu. Vamos continuar esse assunto logo depois do nosso intervalo. Nós voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje, falando sobre o idoso. Ana.
Aí ia fazer uma colocação, né, quando a Maria Helena estava comentando aqui sobre o comportamento, inclusive nas escolas, né. Os idosos são maltratados, inclusive há idosos que a sua aposentadoria, inclusive, sustenta uma família, né? Não deixemos de lado esse
Sim,
aspecto.
Claro.
Há idosos que a aposentadoria dele sustenta a família, quer dizer, ele não é um estorvo para a família, na verdade ele está sustentando a família e mesmo assim está sendo maltratado. Isso é uma coisa que eu estava lembrando aqui enquanto você comentava. Uma outra coisa, existe um aspecto positivo também dessa melhor idade, que há muitos idosos no Brasil que antigamente o idoso ficava no cantinho da casa escondido e agora não. Os idosos estão participando mais, eles fazem atividades físicas, eles vão a bailes, eles participam de outras atividades. Né? Inclusive, hoje em dia, um idoso tem a liberdade de dizer que namora, né? Que faz sexo, que antes era um tabu, uma coisa horrível, mas isso também depende muito de classe social, quer dizer, quem tem mais condições financeiras não sente muito esse peso, né? Não sente muito essa discriminação, porque a pessoa tem dinheiro para viajar, ela tem dinheiro para frequentar certos círculos sociais, então ela não sente essa discriminação. Eu acho que também essa questão da classe social a que a pessoa pertence, ela acaba por ser mais discriminada, ela não tem essas condições, inclusive condições de buscar tratamento de saúde, né?
É verdade. Helene e Cláudio, essa discriminação é mais na população de baixa renda. A Ana colocou algo aqui que me chamou a atenção. O idoso é mais discriminado em que segmento da sociedade?
Olha, Joel, eu diria para você assim, que o idoso de baixa renda, como a Ana falou, ele tem mais probabilidade de uma segregação, mesmo por conta do seu poder aquisitivo. Mas lá na delegacia a gente percebe que não distingue classe social.
Isso acontece em todas as
classes. Todas as classes acontecem. Eu tive um caso mesmo uns 2 anos atrás de uma idosa que ela não era uma pessoa pobre, né? Ela tinha um poder aquisitivo regular, mora no centro de Osasco, quer dizer, uma casa muito boa e tal. E essa idosa, ela teve uma filha que teve câncer e o marido muito doente também dela. Então, o que, que ela falou? Chamou o genro, tinha 2 netos, chamou o genro e falou, olha, vocês vêm morar na minha casa porque fica mais fácil de eu cuidar do meu marido e da minha filha enquanto vocês saem para trabalhar. E assim foi feito. E depois de uns 5, 6 meses, essa filha veio a falecer e continuou, essa família continuou morando na casa dessa idosa. Depois que a filha faleceu, uns 2, 3 dias depois, a neta deu uma festa. O vô falou, mas o que está acontecendo? Que barulhão é esse? Que rádio alto é esse? Aí que eles foram, porque era uma casinha no fundo, né? foram ver, ela foi ver, ela estava simplesmente dando uma festa. Aí ela chamou a neta, minha querida, sua mãe faz 3 dias que foi enterrada, meu bem. Nós não podemos fazer isso, isso é uma falta de respeito. Conversou com a neta. Nossa, a neta virou um bicho. Bateu nessa idosa. O braço dela era um hematoma só, sabe? Foi muito feio. Tanto é que quando eu vi a idosa, que eu fui atendê-la lá na delegacia, eu falei, nossa, a senhora foi atropelada? Não, meu bem, eu já vou te contar o que aconteceu.
E quais as consequências do ponto de vista legal para essa neta? Ela está sendo processada?
Foi processada, faz uns três anos atrás. Foi, a delegacia tomou todas as providências, o Ministério Público opinou, a parte penal foi feita, mas eu só contei esse caso para você ver que não acontece só naquele idoso de baixa renda.
Em todas as classes sociais. Cláudio, você é mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo. Mudou o perfil do idoso? Por exemplo, hoje ele está mais consciente, aquele idoso que tem acesso à informação, porque envelhecer hoje é diferente do que há 30 anos atrás. Hoje a pessoa com 60 anos tem atividades, anda, corre, faz, vai ao teatro, vai ao cinema, tem uma atividade normal. E mais ainda, talvez o idoso até trabalhe, né? Apesar de aposentado, então esse perfil mudou. Isso, consequentemente, uma das coisas que a gente pode identificar é melhorou a autoestima dele?
Depende.
Depende?
O que melhorou foi assim, em decorrência dessa longevidade, que como você fez um paralelo, há 30 anos atrás o idoso não tinha, né, não vivia tanto como vive hoje. E as informações, né, tanto na parte da saúde, fazem com que esse idoso tenha uma longevidade maior. Mas, assim, a gente sempre fala aqui desse idoso saudável, do idoso que tem consciência, que namora, que vai embora. Mas tem uma parte da população que a gente não sabe. Esse idoso fragilizado, e esse idoso que não tem uma voz, que não tem o discernimento, né? Quantos são? Alguém consegue quantificar? Não tem. Então, assim, para esse idoso que tem esse discernimento, que está com uma longevidade maior, que tem todas essas informações...
indicador seria o IBGE, né?
O IBGE não fala, você pega um IBGE, quantos idosos com Alzheimer tem em São Paulo?
Acho que não tem essa informação, não.
Então, assim, existe tanto quanto o idoso saudável. Então, assim, mesmo nas campanhas de marketing, você não vê um idoso fragilizado. E a gente sabe que tem uma barreira com as famílias de verbalizar que eu tenho um idoso fragilizado na residência, né?
É verdade.
Então, como é que a gente trabalha com isso, né? Com essa longevidade? De que maneira a gente vai poder atuar na sociedade como um todo e atender todas as esferas? É difícil, quebrar paradigmas, de começar desde o início com as crianças, de que eles conscientizem. Também, por que é interessante? Se a gente fez aquela proposta, a gente começou, em 2050 vai ter muito idoso. É um mercado de trabalho. Essas crianças que estão hoje... Se elas começarem a se conscientizar que o mercado do envelhecimento é um mercado de trabalho, elas vão ter empregos, elas vão trabalhar. E para qual tipo de idoso? O idoso que namora, que vai em baile, que dança, ou esse idoso mais fragilizado, que precisa de um cuidado especial, precisa de uma atenção especial? Quem vai ajudar na família? Né? Se a gente fizer na mesma proporção, quantos filhos esse idoso vai ter em 2050? Ele vai ter alguém para cuidar dele? A maioria não.
O desrespeito em relação ao idoso é o desrespeito em relação aos direitos humanos. O Observatório do Terceiro Setor lançou uma campanha já há algum tempo, direitos humanos, direitos de todos, são para todos. Eu até convido vocês a curtir a nossa página no Facebook, e nosso portal. E essa vertente do idoso é fundamental, porque a gente percebe, e eu perguntei no início do programa, a você, Cláudio, a respeito das políticas públicas. Eu falo, elas têm, não funcionam. Como nós começarmos agora? Porque nós vemos, inclusive aqui em São Paulo, foi muito rápido a campanha, você não vê nenhum candidato no país todo contemplar alguma coisa em relação ao idoso. Melhorar a mobilidade do idoso, melhorar suas condições, por exemplo, de quem quer voltar ao mercado de trabalho, a questão de saúde, o atendimento. Eu estava lendo aqui no Estatuto do Idoso, que você trouxe, Helena. Olha, atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. Tem isso. O idoso vai num hospital público e é o primeiro a ser atendido? Essa pergunta que eu faço a vocês.
É. Teria que ser, Joel. Mas não teria que ser. Então. E você veja, Cláudio, e você veja, nem no Poder Judiciário. No Poder Judiciário também é obrigado você atender o processo que é de idoso. Ele é obrigado a ser tageado. Você vê, outro dia eu tive uma discussão muito grande com uma juíza federal, porque eu pedi a prioridade para o meu cliente, né? Provei que ele era idoso. Ela dá um despacho que não, que qualquer um pode amanhã mais ser morto. Quer dizer...
E tem
Cadê
gente que realmente morre e o processo fica lá e
não.
A pessoa não sabe
Cadê
o resultado.
Cadê o respeito? Verdade. Cadê o respeito? Eu tive que agravar essa decisão dela. Porque, tudo bem, eu até concordo com ela. Né? Se ela for jovem, porque eu também nem cheguei a conhecê-la, porque às vezes tem substituto. Mas, assim, até o jovem pode dormir e não amanhecer. Na verdade, isso não seria uma desculpa.
Mesmo porque está na lei, né? Mesmo porque é lei, não tem nenhuma desculpa, é lei.
Então, por aí você vê que nem o Poder Judiciário cumpre o que está no Estatuto do Idoso.
Muito bem, vamos começar com a pergunta dos ouvintes. Pedro Santos, final do telefone 0582. O respeito ao idoso vem da educação? Na minha época, respeito acima de tudo. Hoje vejo crianças que não respeitam nem o pai, nem a mãe, e os pais acham graça. Como vamos se respeitar os idosos nesse ambiente desta nova família que surgiu aqui na sociedade moderna?
Pois é. Você vê como é difícil a coisa, né? Difícil. Por isso, essa discussão nós fizemos na Comissão do Idoso e resolvemos, então, sair a campo para as palestras nas instituições, nas escolas. Para quê? E o público-alvo dessas palestras seria a família. Porque a família... Tem que se dar o respeito para ter o respeito.
Ô, Cláudio, quero te ouvir.
Então, né, eu estou até pensando como não, imagina. É fácil você olhar, né, uma pessoa sendo desrespeitando, né? É mais fácil você ter um olhar para o outro do que você ter um olhar para si mesmo. E é fácil, né, você falar que tá uma criança, uma pessoa critica ou elogia um idoso. Mas como é que funciona na sua própria casa? Você está dando subsídios pertinentes para que essa criança questione isso, para que ele realmente respeite. Né? Eu sei que a mídia, internet, Facebook, WhatsApp, acabam direcionando, mas é um critério de formação, é base. Se você tem uma base sólida com relação a respeito, isso vai ser mantido.
Você se especializou em gerontologia?
Isso.
Quando você fala que as pessoas não olham para si mesmo, se você olhar para si mesmo, que desafio você se impõe ao escolher esse trabalho, essa especialidade?
Então, essa porque a gente... Uma das nossas dificuldades, né? Acho que assim, eu vou falar isso por mim, é a gente recolher o próprio envelhecimento. Né? A gente sempre vê um envelhecimento no outro, mas a gente nunca se reconhece como a gente está envelhecendo, cada dia, cada minuto. Então, assim... Entender o envelhecimento na comunidade, na população, é indiretamente você entender o seu envelhecimento.
Como se dá isso? Existem alguns conselhos que você pode dar para as pessoas que resistem no envelhecer? Eu tenho gente da minha geração, eu estou envelhecendo, e que quer parecer jovem, né?
Não aceita.
Pinta o cabelo, faz isso, faz aquilo outro e tal. Tem algumas dicas que são importantes para a pessoa se reconhecer, que isso é um processo normal. Você nasce e morre. E o processo de envelhecimento é desde que você nasceu, né? Desde o instante que você nasceu, você está envelhecendo.
Essa é a individualidade, né? Cada um tem os seus critérios, seus pontos que vão adotar e levar. Mas assim, num certo momento, isso vai ter que ser assim, de uma maneira dolorosa ou não, de uma maneira fluida ou não, né? Então, às vezes você pode, como você deu o exemplo, tem aquele que você quer manter jovem, brilhantina, vai todo bonitão, mas o tempo está passando. Né? E a comunidade com que ele convive, né? Talvez ele tenha que ficar se articulando com pessoas que aceitam ele, isso vai se fechando. vai chegar num momento que ele vai ter poucas pessoas. E aí? Ele se preparou para esse momento?
É verdade. Você é jovem, Ana. Ainda não... Mas você algum dia pensou nisso? Você vai me responder isso depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Media.
Muito bem. Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Antes de continuar com as perguntas aqui dos ouvintes, aos nossos dois convidados, eu deixo uma pergunta para você, Ana. Você é jovem, mas já pensou nesse assunto do seu envelhecimento? Porque a mulher se preocupa mais que o homem, não é?
Acho que sim, mas não sou tão jovem, né? Eu tenho 45, já tô caminhando aí. Mas eu me preocupo especialmente porque eu sou diabética, então eu já tenho a doença antes mesmo de ficar, de envelhecer mais. Então eu me preocupo bastante. Mas eu acho que, como vocês estavam falando, né? O ciclo social da pessoa, ela vai diminuindo, né? À medida que ela vai ficando mais velha. E ela tem que acabar contando com a família. Então, quando você constrói uma base, uma família que tem um alicerce construído no amor e no respeito, eu acho que você se preocupa, mas não tanto quanto uma pessoa que não já tenha esse alicerce de respeito dentro da sua família, né? Então, minha família é bem pequena, eu sou filha única e eu sou mãe de filho único. Então, minha preocupação é dobrada.
É verdade. Ô Maria Helena, é o seguinte, você que trabalha com esses casos assim, né, mais explícitos de agressão, de incompreensão em relação à população idosa, você pensou no assunto em relação a você mesmo? Você falou, moço, já pensou? Eu vou envelhecer neste ambiente aqui. É uma coisa complicada.
Eu acho que para mim está sendo uma boa experiência, viu, Joel? Porque, assim, a gente começa a ver que nós estamos envelhecendo a partir que você começa a ver as fotos, né? Né? Aí você vê a foto quando você casou, aí você vê a foto de quando você teve o seu primeiro filho, e aí vai do casamento do seu filho e vê o nascimento dos netos. Aí você já vai tomando consciência que você está envelhecendo. Mas eu acredito, Joel, que o envelhecimento está na mente, né? Porque, assim, eu tenho 60 anos, 62 anos, e eu não me acho uma pessoa idosa, não me acho uma pessoa velha, porque eu tenho uma vida, assim, muito ativa, entendeu? Eu advogo, eu trabalho, eu vou para a comissão, eu programo a Semana do Idoso, programo workshop e programo as palestras. Então, eu acho que não tive tempo ainda de falar, Maria Helena, você já está idosa, bem, vai descansar. Eu acho que não.
Mas sabe que interessante, olha, Cláudia, que ela está falando, esse depoimento pessoal seu, Maria Helena, ajuda muitas pessoas que estão nos ouvindo. Porque essa atitude psicológica, o seu atitudinal diante da vida. Eu sou plenamente ativa, desenvolvo minhas atividades e não tem muito a ver com a idade que eu tenho, mas é o espírito jovem que permanece em mim. É muito importante isso.
Com certeza. Para você que tem esse discernimento, que sabe que quer prolongar as suas atividades, sim. Mas a nossa preocupação, né, como gerontólogo, é... E o idoso que não tem esse discernimento?
Pois é. Eu também me preocupo muito com isso.
E o idoso que precisa da família? Que quem vai direcionar esse idoso? É a família? A família tem condições para poder...
Segundo o Estatuto do Idoso aqui, que já é lei, é a família
Exatamente.
E o Estado.
Exatamente. Mas a família está preparada?
O Estado no Brasil, ele não, apesar de termos políticas públicas, mas no dia a dia, das famílias, no dia a dia da nossa sociedade, o Estado dá apoio quase zero. Porque, assim, você vê em outros países, por exemplo, se um idoso fica doente e ele tem uma doença que ele tem que ficar acamado, né, que ele depende de cuidados médicos, há países, que nós ainda estamos bem distantes disso, mas quem sabe um dia a gente possa chegar lá, mas há países que o enfermeiro vai à casa do idoso, ele cuida duas vezes por dia, né, vai um cuidador trocar o idoso, às vezes a pessoa não pode ir ao banheiro, né, não pode tomar banho sozinha, e às vezes o Estado paga para um próprio membro da família fazer isso, não é que o membro da família é um mercenário,
não.
É que como ele não vai poder trabalhar, ele não vai poder estar no mercado de trabalho por conta de cuidar daquele idoso, o Estado entende que ele precisa ser recompensado. Quer dizer, essa é uma mentalidade que a gente já está anos luz, né, longe disso, mas que é uma mentalidade correta, porque aí você não está punindo o familiar do idoso, porque é praticamente uma punição, né? O idoso fica doente, a pessoa não tem como se sustentar e ela tem que largar o trabalho dela para cuidar. Então ela tem vários problemas. E você acaba causando mais problemas para a própria sociedade, para o sistema de saúde, porque você não soube evitar, não soube equilibrar essa relação.
Isso aí tem muitos casos, viu?
É muito importante. É.
Isso acontece na Inglaterra, quer dizer, na Inglaterra
além de aumentar a renda da família, o integrante da família que cuida do idoso começa a despertar um tipo de consciência, né? Olha,
ele está fora do mercado de trabalho, mas ele não vai passar necessidade por isso, né? Quer dizer, ele tem um certo suporte, né?
Muito bem.
Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos.
A Maria Luzia, da Barra Funda, final do telefone é 0393, vejo alguns motoristas de ônibus não respeitar o idoso e até às vezes serem rudes. Não deveria ter uma campanha voltada a eles? Vamos colocar os motoristas de ônibus, que ela citou, e também os agentes públicos que trabalham com o idoso, recebem o idoso que não tem ninguém e vai sozinho no balcão de uma unidade, seja de saúde.
Às vezes um balcão de um banco também, um caixa eletrônico de um banco.
Deveria ter uma campanha.
Não há nada mais difícil para um idoso do que ir a um caixa eletrônico.
Então, a conscientização, né, Virginia? E a doutora estamos assim, nossa, bater na tecla que isso vai ser propagado de uma maneira uniforme que toda seja. Mas poderiam ter políticas públicas de conscientização de funcionários com relação ao envelhecimento. Toda empresa poderia ter um gerontólogo, algum especialista na área para poder tratar. Porque é a mesma coisa. Os motoristas, qual a idade deles? Né? Em breve eles estarão cruzando a linha. E aí? Eles se veem no direito desse desrespeito que ela falou, de ser desrespeitado também vai ser normal? Eu acredito que não, que quando ele cruzar essa linha, ele vai se considerar idoso e se alguém maltratá-lo, falar alguma coisa assim, atravessar, ele vai se sentir magoado, prejudicado. E aí? Então é conscientização, a gente fala bater na tecla, as empresas procurarem esse subsídio, porque eu acho que assim... Se essa ouvinte está verbalizando, eu acredito que as empresas têm isso, deve ter uma ouvidoria que deve ter falar sobre assim, ó, seu motorista buzinou para o idoso, seu motorista xingou um idoso.
Provavelmente porque eles não pagam mais, né, a condução e ele tem que parar para que o idoso suba ou desça, né?
O que também não é um problema dele, porque ele não é dono da empresa e não está ganhando nem perdendo com isso. Você vê a mentalidade das pessoas, né? Quer dizer, tudo aqui tem que ser por conta do dinheiro. Se você paga, tudo bem. Se você não paga, a gente esquece a cidadania, né? É o consumidor só.
É um desrespeito aos direitos humanos.
Acho que as empresas deveriam fazer um tipo de palestra interna, uma reciclagem.
Um vivencial, porque existem alguns equipamentos que simulam um idoso, né? Então, tipo, você coloca um óculos que você vê a visão da sada, coloca um
pesos nas pernas, às vezes, né?
O Centro Guia para Idosos, Cláudio, poderia começar a pensar fazer isso nas companhias de transportes, nas empresas.
Com certeza. A gente tem uma equipe que pode fazer isso. Né?
Isso é muito importante.
De divulgar. A gente já divulga isso para as famílias, né? Que a primeira coisa é a família entender o envelhecimento. Porque quando o idoso chega no centro dia, a família já não sabe mais cuidar dele. Porque eu não atendo um idoso que é consciente, que tem um discernimento. O idoso que vai para o centro dia, ele já realmente, a família já está num limite.
Você falou de pesquisa, agora me ocorreu. A população de rua, quantos idosos pertencem à população de rua, né? De moradores de rua? Nós não temos esses
casos. E esses ainda estão mais vulneráveis.
Vulneráveis ainda, né? Olha, o Marcos Augusto, da Vila Alpina, final do telefone é 2117, ele pergunta, por que os planos de saúde para os idosos são tão caros? Não tem como se tentar criar a lei para que não tenha essa diferença? Esse é para advogada. É. Advogada. Por que é tão caro?
Pois é, por que é tão caro, né? Por que tanta demanda? Porque o idoso fica mais doente do que uma pessoa jovem? Eu acho que isso não seria um parâmetro, né? Mas, assim, nós temos aí na legislação que você, quando você passa, você tem um plano de saúde, quando você passa para a idade idosa, ele não pode ser aumentado tanto quanto as operadoras gostariam, né? E, assim, eu tenho muitos colegas que atuam nessa área, né, de convênio, de saúde, e eles brigam muito por isso. Porque, às vezes, você está num convênio e você completa 60 anos, o convênio já manda aquele boleto enorme que você, né, tem um piripaque a hora que recebe. E eles conseguem voltar. Tudo bem que tenha um preço maior, mas
e cobra também pelo que não... imagino que você vai utilizar. Mas não analisaram e não fizeram um check-up em você para saber a sua trajetória de vida. Então, tem idoso que nunca usa.
Que não precisa tanto, né? É uma coisa normal.
Veja, olha, Helena. A Miriam Gonçalves, de Cerqueira César, final do telefone é 7580. Os centros dia para idosos da prefeitura e do governo têm a mesma qualidade e atividade de um particular?
Sim, claro, tem toda essa demanda, só que até pela política pública, né, a capacidade de um centro-dia é muito limitada, né? Então, assim, estão abrindo muitos centros-dias públicos, estaduais, mas é uma coisa que já fica com fila de espera muito rápido. Então, assim, os privados vêm atender essa demanda, né, com relação a poder atender, e as atividades são diferenciadas num momento que a gente acaba... definindo muito o perfil desse idoso para trabalhar nessa parte cognitiva e física individualmente.
Olha, o Benedito Xavier, de Santa Cecília, final do telefone é 2186. Por que o idoso só tem direito de viajar de graça para outros estados ou cidades? Dentro de São Paulo, não. E ele não consegue. Ele deu um exemplo aqui, o Benedito. Campinas. Quer dizer, nós temos aqui uma lei, se não me engano... não falha a memória, foi a partir do Mário Covas, né, que transporte coletivo de graça e tal para os outros estados. E para Campinas, por exemplo, se consegue, os municípios não aceitam isso. Quer dizer, era necessário ampliar, né, esses benefícios para os idosos de outras cidades.
Então, você veja, a Constituição veio e disse... a pessoa é idosa a partir do 65 ou mais. Aí vem o estatuto e diz, a pessoa idosa é a pessoa que tem 60 ou mais. Então, veja, ficou para as prefeituras fazer a lei. Entendeu? Osasco, nós estamos lutando para Osasco aderir à lei dos 60 anos para o transporte. Entendeu? Campinas vai ver que também está lutando para conseguir para os 60 anos.
Muito bem. Vamos continuar nossa conversa daqui a pouco. Agora eu vou conferir algumas notícias que estão no nosso portal do Observatório do Terceiro Setor com Natália de Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. A campanha Juntos Outra Vez, apoiada pela Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, fez um vídeo com mais de 130 famosos brasileiros para incentivar a doação de órgãos no país. Só que no Brasil existem mais de 50 mil pessoas à espera de um doador para terem uma nova chance de vida, e esse número vem aumentando a cada ano. O projeto Integra Social está promovendo melhores práticas para o terceiro setor, resultado de uma parceria entre as organizações do Instituto Olimpo Marques de Paulo, ConectUse e o CDI. O projeto tem como objetivo reunir e repassar conhecimentos de gestão e articular parcerias que possam oferecer ferramentas para organizações não governamentais. Essas e outras notícias estão lá no nosso portal, observatório3setor.com.br. E na nossa página no Facebook, nós lançamos o terceiro banner da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. Dessa vez, damos destaque a um tema muito importante e que muitas pessoas não sabem que é um direito fundamental do ser humano, que é o saneamento básico. 2,5 milhões de pessoas ainda vivem sem acesso a banheiros e sistemas de esgotos adequados em todo o mundo. Essa questão é muito importante, tanto que em dezembro de 2015, o saneamento básico entrou na lista dos direitos humanos da ONU, separadamente do direito à água potável. entre na nossa página facebook.com/observatório3setor. Curta, comente e compartilhe. Estamos aguardando a participação de todos vocês ouvintes e também, é claro, dos nossos convidados. Natália Oliveira para o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, Natália, obrigado e até a próxima semana. Continuando com a pergunta dos ouvintes aqui, olha, o Dante da Casa Verde, o final do telefone é 3175, puxou a minha orelha e um pouquinho a sua, viu, Ana? Ele pergunta, o que faz o Angels for You? Ô, Cláudio, o que faz o Angels for You? Nós devíamos ter perguntado para você.
Nossa, obrigada, Dante.
A Angels for You é uma empresa que tem um centro dia e a gente também tem um atendimento domiciliar, né? Nós somos uma empresa privada que nos localizamos aqui no Ipiranga. Né, não sei se eu posso fazer o meu merchan, pode, mas qualquer coisa você pode procurar no nosso site, é www.angelsforyou4u.com.br.
Tá aí, muito bem, né? Desde esse programa a gente perguntamos o que faz você, né, Maria Helena, no seu trabalho lá na comissão da OAB, aquelas suas atividades.
Esquecemos de perguntar.
Esquecemos do Cláudio, do gerontólogo. É. Muito bem, continuando. Valeu, viu, Dante? Agora, tem mais aqui, ó. O Pedro Santos, da Casa Verde, também. Opa, Casa Verde em peso aqui no Observatório. Final telefone 0582. O respeito ao idoso vem da educação. Na minha época, respeito acima de tudo. Isso eu já tinha feito, viu, Pedro? Eu fiz confusão. Eu acho que já fiz essa pergunta, né, dos respeitos e tal. For You, o da Pila Pina. Agora sim, esse aqui. Miriam Gonçalves, eu já falei do Cedro Dias, o Benedito. Tá aí, eu acho que já fiz todas as perguntas para vocês, viu? Está aqui a participação dos ouvintes, a gente está encerrando. Ah, sim, tem um último aqui, da Maria Clara, de Santana. O final do telefone é 9383. O idoso já é tão sacrificado, é justo aumentar mais 5 anos para a aposentadoria? Você acha justo?
Legislação previdenciária é um problema, por isso que eu não faço previdenciário, porque ela muda todos os dias e quando você pensa que a pessoa está dentro dos requisitos e você já vai ver, já não está mais, que já tem outra legislação que vem e já derrogou a outra, né? Então, assim, não acho justo, não. Eu acho que deveria manter os 60 anos, né? Já que a pessoa trabalhou lá o requisito de 30, 32 anos, 35, né?
Exatamente.
Nada melhor que essa pessoa aproveitar, né, a sua aposentadoria. Se bem que hoje, se você fizer uma enquete, tem muitos aposentados que ainda trabalham, né? A maioria deles ainda trabalham.
Como complemento de renda.
Como
também,
complemento, né, de renda, para ajudar a família, muitas das vezes para ajudar aquele filho, aquele neto.
A laborterapia, né, que se fala, tem esse aspecto positivo, né, dele continuar se integrando à sociedade.
Sim, eu acho positivo.
Os idosos são os trabalhadores, os funcionários que muitas empresas querem. Eles não faltam ao trabalho, chegam no horário.
É. Tem muita responsabilidade, né? Quanto àquilo que eles assumem.
Eu queria voltar num assunto que você tocou no bloco anterior, que eu considero muito importante. Essa agressão que as famílias realizam em relação ao idoso.
Uhum.
Que famílias são essas? São famílias estruturadas? São famílias normais? Porque não é possível... Existe um vínculo afetivo. Né? Existe um histórico. Quer dizer, aquele idoso foi pai de alguém. Foi avô. Tem o seu genro, tem sua nora, quer dizer, depois isso muda só porque ele envelheceu. Que família é essa? Porque você tem contato com esses personagens, né?
Joel, eu diria para você que é realmente uma família desestruturada. Por quê? Porque uma família que tem uma certa estrutura, ela jamais vai desrespeitar o seu idoso, o seu filho, o seu pai, sua nora, o seu genro, quem quer que seja, né? Começa por aí. Pelo respeito à família, né? Então, essa família que comete esses desatinos com os idosos, eu acredito que essa desestrutura, ela é muito grande. Porque, vê, quando chega nesse patamar, é porque ele já não... Aquela família já não tem mais esse vínculo de respeito, de amor. Você está entendendo? Você veja bem... Você ter a coragem de pegar um cartão do idoso ali, da aposentadoria, passar uma lábiazinha ali, ai, vó, pai, daí a sua senha, que eu vou lá, retiro para o senhor, e depois você acaba não dando valor para aquele idoso, ou você acaba, ai pai, então sabe como que é? Como você consegue um crédito com um juro bem baixo? Faça lá, tira esse celular para mim, que aí eu vou te pagando, e depois acaba deixando a dívida para o idoso. Então você veja, essa pessoa tem um bom senso, ela tem um consenso de família, ela tem um consenso de amor, ela tem um consenso de respeito? Acredito que não,
né? Você sabe uma notícia que eu vou dar fonte, não, é a Hora do Brasil. Eu estava voltando para casa do trabalho e eu vi na Hora do Brasil. Em Goiânia, um filho foi condenado lá no estado de Goiás, condenado porque ele retirou o cartão, pegou o cartão do pai e retirou o dinheiro. Fez e o pai vontade. Teria que comprar remédios, ele tem remédios frequentes, né? E muito importante, e quando ele foi lá não tinha o dinheiro. Ele foi condenado a 4 anos de cadeia.
Então.
Porque utilizou indevidamente do próprio pai, né?
É. Isso na delegacia, nós pegamos muitos casos. De neto, de filho, de filha, de genro, que pega o cartão do idoso e faz o que...
Eu até, antes de entrar aqui, eu estava conversando com o doutor aqui nos bastidores, né? Com relação sobre isso. A gente, às vezes, a gente se coloca no lugar desse idoso, que ele está sendo marginalizado, mas o que ele foi em vida? Né? Essa relação que ele tem com os familiares... Não é um reflexo do que ele foi em vida, né? Então, assim, eu tenho isso muito lá no nosso dia a dia, a doutora falou que tem, mas isso também é uma coisa, se a base estava bem feita, não era para acontecer isso. De repente, assim, a gente questiona...
Estou entendendo que você está dizendo que o idoso pode ser também responsável por aquilo que está acontecendo
com ele? Exatamente. A gente sempre se questiona pelo lado do idoso, mas a gente não colocou no lugar dele com relação à família. Ele foi um bom pai? Ou não? Então, são reflexos de você saber
não,
trabalhar.
Não é perigoso a gente fazer esse julgamento. Eu entendo o seu raciocínio, até concordo com ele, mas não é perigoso, publicamente, a gente falar isso? Porque parece que a gente justifica a agressão
não,
também.
Então,
o fato de eu não ter sido bom pai...
Isso não justifica que eu tenha que...
Justifica que meus filhos vão me agredir?
Exatamente, não justifica. Mas, assim, é um primeiro momento de você identificar esse distanciamento. E você saber trabalhar com esse idoso, com essa família, para poder chegar num ponto que você deseja. Porque, às vezes, você intimar, você questionar e fazer com que as coisas sejam muito duras, é difícil. Então, você entender o contexto familiar, de que, em que momento ele está, para poder fazer. Então, acho que para cada caso que tem um psicólogo, uma pessoa que vai entender como é que está acontecendo, para poder ver essa conjuntura, esse núcleo familiar, para que isso seja. Assim, nosso sempre, para nós, eu Cláudio, o primeiro olhar a gente sempre vê um idoso penalizado, que ele teve, trabalhou uma vida toda, chegando nesse momento de desfrutar, isso não está acontecendo.
Né? Mas eu acredito que para além desse comportamento particular que possa acontecer em uma família ou em outra, claro, ninguém, não é porque a pessoa ficou idosa que ela é um anjinho, com a Aurélia, não é isso que ninguém está querendo
dizer.
As pessoas todas cometem erros, todos nós, né? Idosos ou não idosos, todos nós cometemos erros. Mas para além desse olhar mais particular da família, eu acho que o que está acontecendo aqui no Brasil é mesmo uma questão, é mais uma epidemia mesmo, social. Porque o desrespeito, ele está não só o idoso, mas o desrespeito ele está acontecendo aqui no Brasil de forma generalizada. Não se respeita a criança, não se respeita a adolescente, não se respeita a mulher, não se respeita o negro, não se respeita o índio, não se respeita o público LGBT.
Verdade.
E não se respeita o idoso também. Então, quer dizer, o que a gente tem que discutir no Brasil é que o respeito não existe mais. As pessoas aqui, elas valem pelo que elas têm. Se você não tem, você não vale nada. Se você for branco de uma certa classe social, você tem um valor maior do que uma pessoa que não. A gente sabe que é a realidade aqui no Brasil. Nós somos um país racista, somos um país que discrimina pela classe social. Então, tudo isso está na base de todo esse comportamento. Então, eu acho que assim, é tão profundo que a gente vai ter que se autoavaliar e fazer uma análise de nós mesmos e tentar mudar esse comportamento, e sabe Deus quando.
Para tentar explicar essa intolerância. Para
tentar explicar tudo isso, inclusive em relação ao idoso. E aí tem mais a questão do idoso, porque o idoso é como uma criança, né? Quer dizer, você maltratar uma criança ou maltratar um idoso são pessoas fragilizadas. Então você ainda está sendo duplamente cruel. Sim. Mas o desrespeito está generalizado na nossa sociedade. A gente precisa rever isso. E assim, está sendo celebrado muitas vezes. Pior do que generalizado, o desrespeito está sendo celebrado. Isso é muito pior.
Muito bem.
Isso a gente tenta levar nas nossas palestras, viu, Cláudio? Esse respeito.
Sim, a gente
deixando um pouquinho o passado de lado e respeitar o idoso naquele momento. Naquele momento de fragilidade.
O Brasil envelhecendo, o planeta envelhecendo, essa população idosa exponencialmente crescendo, como é que se a gente consegue pontuar alguns casos, mas isso numa dimensão exponencial?
Olha, para homenagear vocês dois, nossos convidados do programa de hoje, antes do encerramento, eu vou ler aqui uma poesia do Manuel Bandeira, Antologia.
Ai, que lindo.
A vida não vale a pena e a dor de ser vivida. Os corpos se entendem, mas as almas não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Vamos embora para passar, cara. Aqui eu não sou feliz. Quero esquecer tudo. A dor de ser homem. Esse anseio infinito e vão de possuir o que me possui. Quero descansar humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Na vida inteira que podia ter sido e que não foi. Quero descansar, morrer... Morrer de corpo e de alma, completamente. Todas as manhãs, o aeroporto em frente me dá lições de partir. Quando a indesejada da gente chegar, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Poesia de Manuel Bandeira. Muito obrigado pela presença de vocês. Considerações finais? Alguma coisa, Cláudio?
O Brasil está envelhecendo, São Paulo está envelhecendo, né? Necessitamos de uma compreensão melhor, como a gente falou desde o começo, né? Dessa formação de base com relação ao envelhecimento, como oportunidade de negócios, né? Como essa conscientização, né? Para que isso não torne exponencial e a gente, num próximo encontro, fale coisas boas, né? De que isso esteja fluindo.
São Paulo, o Brasil está envelhecendo, o mundo e nós também, né, Irene?
Nós também, né?
Ratifico aí. Suas considerações finais.
Eu ratifico as palavras do nosso companheiro hoje, né, o Cláudio. E agradeço, Joel, essa oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Passar para os ouvintes também essa conscientização, esse respeito ao idoso, que é muito importante. Muito obrigada.
Ana, finalmente fechamos um programa sobre idoso. A gente vai tentar retardar um pouco, né, nosso envelhecimento. Com uma boa cabeça.
Acho que sim, mas envelhecer não é ruim. Desde que você envelheça com esse espírito. A gente tem que parar de pensar que o envelhecimento é ruim. Toda fase da nossa vida é boa quando a gente sabe aproveitar.
Sim.
E acho que assim, que bom que a gente está envelhecendo, senão que a gente está vivo, né? Se não envelhecer mais, é aí que é o problema.
É aí o problema.
Mas que, deixando prevalecer essa energia e a busca para a arte de viver, respeitando o nosso semelhante. Né?
Exatamente.
A produção do programa foi de Joana Ferreira e Natália Oliveira. Nosso programa está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. O Observatório do Terceiro Setor fica por aqui. Voltaremos na próxima semana na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.